senador Dário Berger, queria até pedir desculpas à senadora Rose de Freitas, mas né, nós estamos seguindo aqui os protocolos. Né? Queria saudar o senador Dário Berger, saudar a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos ouvindo e nos vendo pela TV Senado também, e dizer que estou aqui na tribuna, presidente, para alertar sobre a necessidade de mais investimentos nos serviços e na infraestrutura do nosso país, e mais especificamente no saneamento. Em junho do ano passado, esse foi um dos primeiros temas que abordei aqui nesta casa, quando ingressei no Senado Federal, e na oportunidade eu destaquei que nós estamos hoje convivendo com algo que é invisível para a maioria, grande maioria dos brasileiros, é que nós estamos com uma perda anual na economia do nosso país de 151 bilhões de reais, fruto da inexistência da infraestrutura no Brasil. Isso são dados da consultoria da AGO Associados. E na questão de infraestrutura, o saneamento é, sem sombra de dúvida, a face mais cruel, porque é que está mais diretamente ligado ao cotidiano das pessoas e principalmente das pessoas mais pobres. Né? Claro que esse impacto da falta de saneamento chega mais claramente às portas e às ruas das pessoas mais pobres do nosso país. Essa semana teve um novo estudo do Instituto Trata Brasil, que faz todo ano o ranking do saneamento das 100 maiores cidades. E esse estudo foi a base para uma grande reportagem que muitos devem ter visto no Fantástico na TV Globo. E lá ficou muito claro esse apartheid social que nós vivemos. É claro que se você pegar mesmo nas grandes cidades, essa falta de infraestrutura de saneamento, ela não chega aos bairros mais pobres ou mais ricos. Ela está na periferia desses grandes centros. E a gente pode perceber isso com esses números, porque nós temos ainda no Brasil 34 milhões de brasileiros que não têm acesso, nenhum acesso, a uma água tratada de boa qualidade. Parece brincadeira nós estarmos ainda hoje, senador Dário, discutindo a chegada de água na casa dos brasileiros. É água, não é esgoto, é água. E se nós pegarmos a situação do esgoto, ela é mais dramática ainda, porque apenas existe, a cada dois brasileiros, apenas um tem acesso à coleta. Não é o tratamento. 50% dos brasileiros não tem coleta de esgoto. Ou seja, nós estamos jogando nos nossos rios metade do esgoto produzido. E desse esgoto produzido, nós apenas temos 40% desse esgoto tratado. Então, é muito difícil a situação e é demonstrado nesses números, porque 26 capitais do nosso Brasil investem quase 63% de todo o montante, foi 19,5 bilhões de reais de investimento no ano 2015. Então, nós estamos com uma situação que é muito claro dessa diferença de investimentos nessas zonas mais nobres com as zonas periféricas. E o ranking do saneamento do Trata Brasil, ele coloca que isso tem uma relação direta com a incidência da caso de doenças, né, doenças que são oriundas dessa falta de saneamento. A gente pode lembrar que a OMS e a Unicef para a infância diz que a melhoria das condições de saneamento tem um papel fundamental na redução de doenças relacionadas às questões ligadas ao saneamento básico. Principalmente, apontam isso os indicadores de morbidade e mortalidade por enfermidades diarreicas, entre outras doenças que estão presentes no nosso dia a dia, como a dengue, chikungunya, a febre amarela, né? Porque antes todos pensavam que esses insetos se desenvolviam só em águas que eram límpidas. Agora não. Já existem estudos dizendo que dentro de esgotos que tem uma parte que ficou já embaixo, a água que fica na superfície, presidente, ela pode ser uma água usada para a procriação desses insetos. E isso faz com que nós tenhamos uma situação no país de não perceber a possibilidade de estarmos nos próximos 20 ou 30 anos com a universalização dos serviços de água e esgoto. Ou seja, nós fizemos, em 2007, uma lei, a lei do saneamento. Depois houve uma pactuação que nós teríamos uma universalização chegando ao nosso país por volta do ano de 2030. E hoje, os especialistas já olham o ano de 2060 como a única possibilidade, a mais otimista possibilidade da universalização. Então, nós estamos nos afastando cada vez mais da possibilidade de ter água tratada para todos os brasileiros e esgoto tratado em todas as residências do nosso país. E aí nós chegamos num ponto que é importante a gente ressaltar, que a parceria público-privada, a presença da iniciativa privada, poderia diminuir esse tempo para que nós alcançássemos essa universalização dos serviços de água e esgoto. E o que é que nós estamos vendo agora? E que isso me traz aqui na tribuna para colocar isso de forma evidente de um problema sério que devemos enfrentar. O saneamento, presidente, não pode ser tratado como uma moeda de ajuste fiscal. Não pode o governo federal obrigar aos governos estaduais que, para diminuir o seu déficit fiscal, venda empresas de saneamento e drenem recursos, os pacos recursos, os pouquíssimos recursos, os raríssimos recursos do saneamento para pagar pagamentos de débitos anteriores, de débitos que não são inerentes ao setor do saneamento. Ou seja, o governo federal não coloca os recursos no saneamento e os recursos e o patrimônio do saneamento vai ser dragado, usando uma linguagem da engenharia, dragado para pagar déficit de outros setores. Paciência. Isso não pode ser uma política pública de um país que vive esse apartheid social no setor de saneamento. Se nós tivermos que fazer as parcerias públicos-privadas, e esse é um dos caminhos, é pegar dinheiro do saneamento para colocar no saneamento. Se houver privatizações, que essas privatizações sejam para acelerar a universalização dos serviços de saneamento. Porque caso isso não aconteça, senhor presidente, nós vamos ver o que estamos vendo no Rio de Janeiro. Um estado com grandes déficits no setor e com a privatização sendo debatida no estado, com a sinalização do governo federal que, para fazer esse ajuste fiscal estadual, é necessário que o estado se comprometa a vender parte das suas ações. Mas para resolver o problema do saneamento, não. Para pagar as dívidas passadas. Ou seja, é aquela velha história, descobrir um santo para cobrir outro. Ou seja, essa drenagem, essa dragagem de recursos do saneamento é um mal. E o que é pior, presidente, é que nós vamos pegar uma possibilidade real de alcançarmos algum tipo de eficiência dentro do setor, que é a combinação entre as empresas públicas e privadas através de concessões ou através de parcerias, e vamos colocar essas parcerias na berlinda, porque as empresas que entrarem vão pegar os recursos para pagar esses débitos passados ou serão dragados pelo próprio governo do Estado e aí não sobrarão recursos para investimentos. Daqui a 5, 10, 15 anos, nós estaremos aqui discutindo e dizendo: olha como foi malfadada aquela venda das ações da empresa X ou da empresa Y, porque os recursos não ficaram no setor. Então, esse é um alerta que eu faço. Nós estaremos aqui discutindo, e aí o presidente da outra casa, da Câmara Federal, o presidente Maia, falou que existe uma discordância sobre as contrapartidas para o ajuste fiscal. Se ele deve ser algo homogêneo no Brasil, onde todos os estados terão que seguir uma cartilha e a gente transforma o governo federal no novo FMI, né, dando a receita de bolo, e nessa receita de bolo a gente vai sepultar, aniquilar, tornar impossível o sonho da universalização do saneamento. Então, eu trago esse alerta aqui porque esse projeto ainda não chegou à casa. Então, eu quero me dirigir diretamente aos técnicos que estão fazendo suporte do ministro Meirelles, o próprio ministro Meirelles, ao presidente Temer, para avaliar essa questão. Se for para tirar dinheiro do saneamento para colocar em débitos passados, isso não é justo, principalmente com as pessoas mais pobres do Brasil. Então, eu queria colocar este alerta, dizer que temos uma situação nada confortável. A população atendida por coleta de esgoto nesses últimos oito anos, passou apenas de 42% para 50%. O percentual de esgoto tratado foi de 32% para 42%. A região norte segue com indicadores ainda mais baixos. A sudeste continua com a região com a melhor situação, mas se você pegar todos os estudos realizados, quem mais necessita de recursos para universalizar é a região sudeste, por incrível que pareça. E com isso, a gente demonstra, e eu quero aqui parabenizar, através desses números, o grande trabalho realizado por Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, que tem alertado anualmente para essa falta de investimento no setor de saneamento. Nós precisamos urgentemente mudar esse cenário. Talvez poucos saibam, mas a participação do privado, do setor privado na área de saneamento ainda é muito baixa. Nós temos dos 5.566 municípios, em torno de 320 municípios têm algum tipo de participação do setor privado através de concessões, de parcerias, concessões parciais, concessões plenas, aluguéis de ativo, ou seja, apenas pouco mais de 5 a 6% dos municípios no Brasil têm algum tipo de relação. É claro que há discussão sempre se esses serviços são serviços que podem ser feitos pela iniciativa privada. Nós temos diversos municípios onde a iniciativa privada tem contribuído e muito para a universalização, como também empresas públicas. A qualificação da gestão não está localizada no público ou no privado. Nós temos exemplos em ambos os caminhos. Mas o que nós não podemos, e quero aqui deixar claro, é a gente perceber e ser dogmático em relação a essas questões. Eu acho que há uma possibilidade da inteligência desses dois setores, público e privado, está inscrito o senador Requião. É, para que nós possamos, através destas parcerias, nós possamos avançar. Acho que esse momento é um momento muito oportuno para nós discutirmos. Nós aqui estamos revisitando os orçamentos públicos porque vamos ter, este ano, que conviver pela primeira vez com a lei do teto. Essa lei do teto vai qualificar esse debate dentro desta casa. E é claro que nós vamos ter que abordar em alguns setores alguns que preferem fazer investimentos em setores de infraestrutura que não seja do saneamento, ou outros que queiram fazer mais construção de prédios públicos. Eu entendo que a qualidade do investimento público vai, pela primeira vez, ser um grande debate aqui dentro desta casa. É essa a minha esperança, senador Roberto Requião, aproveitando muitas das intervenções aqui feitas pelo senador Cristóvão. Porque, a partir do teto, nós vamos ver realmente quem é a favor da educação, a favor da saúde, alguém que consegue relacionar, pelo menos, investimento em saneamento como investimento em saúde. Acho que esta será um bom debate nessa casa. Me preocupa, para finalizar e abrir uma parte aos nobres colegas, quando o ajuste fiscal parte do princípio de vender empresas públicas, principalmente em setores que nós temos déficits extremos, déficits muito claros, principalmente para a população mais carente, e a gente entrega, nesse instante, esses recursos, esses poucos recursos que estavam à disposição do setor para cumprir passivos passados. Então, abrindo inicialmente com o senador Cristóvão, que tinha solicitado inicialmente uma parte, depois para o senador Roberto Requião.
Senador, era bom que a gente tivesse tempo para refletir sobre os problemas que, de fato, tomam conta de uma maneira mais profunda do Brasil. E não ficarmos pingando aqui e ali. O senhor está trazendo um pouco isso. O problema que os historiadores no futuro, os analistas, vão se perguntar como é que foi possível um país ser república durante 130 anos sem dar saneamento, água e esgoto à sua população. É uma pergunta que vão fazer da mesma maneira como se pergunta como é que foi possível esse país ficar 350 anos com escravidão. É difícil a gente explicar. Mas, logicamente, embora moralmente é difícil explicar, logicamente há um fascínio muito maior por viadutos, estradas e automóvel do que por obras escondidas visando o saneamento. E há também uma visão equivocada, desde o SUS ao tratar da saúde, isso, que coloca a ideia de que saúde é uma questão de hospitais, de médicos, e não de engenheiros sanitaristas. A ideia de que ser bom gestor na saúde é construir hospitais, e não diminuir o número de doentes. Eu paguei um preço como governador aqui por ter conseguido aumentar o número de leitos sem construir hospitais, diminuindo o número de doentes. Com três ações. Uma ação muito forte no trânsito, que é que provoca muitos doentes, sobretudo fim de semana, no politraumatizado, com um programa radical de saneamento, água e esgoto, e com um programa de saúde de atenção direta na própria comunidade. Reduzimos o número de doentes, aumentamos o número de leitos sem construir hospitais. Mas a população não considera isso boa gestão, não. Boa gestão é o viaduto. Boa gestão é o hospital, o prédio, que, além disso, permite botar a placa com o nome do prefeito e ainda atende as empreiteiras que constrói. Então, é uma questão de cultura que faz com que o saneamento seja deixado de lado. Obviamente, junte-se a isso o fato de ser um país dividido em duas camadas, o andar de cima e o andar de baixo, como alguns dizem. Tudo que é de cima a gente resolve, Então, resolver o problema de saneamento das camadas ricas, seja com fossas, contratando os pobres para limpá-las, não esqueçamos disso, e resolver, não resolvemos das camadas pobres, deixando que joguem os seus lixos por ali. Então, é uma questão de cultura, política e também agora de questão fiscal. E aí eu quero entrar mais no seu discurso. Nós temos que ter um sistema público de água e saneamento. Eu, pessoalmente, acho que a gente pode caminhar para, para construir uma solução pública em cooperação com o setor privado. É possível isso. Com muito cuidado, mas é possível. Em diversos setores. Acho mais difícil até em água e esgoto do que em outras áreas. Mas é possível. Só que o que está se fazendo no Rio não é pensar na publicização em vez da estatização atual, para fazer funcionar melhor, na linha do que o senhor disse. Não está se pensando nisso. Está se pensando em resolver o problema fiscal do Estado. Está se pensando em conseguir mais recursos financeiros para quebrar o rombo. Aliás, rombo para fazer mais viaduto, para fazer mais estradas, não foi para fazer mais saneamento, não foi para melhorar a qualidade da água. Mas, e aí eu concluo, lembrando que eu falei que a gente precisa refletir muito sobre os problemas, é que há uma realidade. O Estado quebrou no Rio de Janeiro. Quebrou o Estado. E para cobrir o rombo, estão tirando dinheiro do resto do Brasil. E eu acho que hoje já deve ter governador pensando, vamos gastar o máximo, depois alguém vende a nossa empresa de água e esgoto. Já deve ter gente pensando nisso. Está aqui um ex-prefeito aí na minha frente. Porque a gente cria o rombo, depois vende o que tem. Encontraram a saída. Quando a saída tem que ser apertar mais o cinto do Estado. E eu sei que isso gera sacrifícios. Mas quando a gente tem um processo de oba-oba, não vou usar a expressão do senador Jucá, mas quando a gente gasta demais, um dia tem que pagar o problema. A grande questão é como pagamos aquilo que nós realizamos negativamente no passado. Como é que nós cobrimos o rombo do desastre que nós provocamos? E aí sim, como pagar a dívida com os doentes por falta de saneamento? Esses não estão sendo olhados. Nós estamos olhando como pagar a dívida com os bancos. E tem que olhar. A não ser que a gente estatize os bancos, mesmo assim tem que pagar. Agora não está olhando que tem que pagar uma dívida com os doentes. Essa composição mais ampla é que não está sendo feita. E a prova é a rapidez como foi aprovado a privatização lá no Rio de Janeiro. Não houve um debate, uma reflexão profunda sobre todas as dívidas. E também do lado de fora, a defesa da estatização atual não foi olhando os interesses dos doentes, dos que não têm saneamento. Foi olhando o interesse correto, justo, dos trabalhadores do setor. Mas não basta. Olhar só os trabalhadores do setor não é publicização. É uma privatização do Estado.
Isso aí.
Nós precisamos publicizar esse país. Mas o debate ficou entre estatal ou privado. E, no fundo, o estatal foi privatizado no país. E o privado não tem compromisso público. Tem que juntar essas duas coisas. Enquanto o país enquanto o Brasil não for um país totalmente estatizado, que a gente já viu que não dá certo. Então, é o público que tem que ser o objetivo. Como é que é aquela famosa frase do Clinton? É a economia, estúpido, né? Que ele disse para o assessor. Eu acho que a gente precisa descobrir que o Brasil, o problema é o público que é o problema. Não é o estatal, não é o privado, é o público. Como publicizar os recursos que nós temos para servir o público, ou seja, ao povo? E seu discurso vem na linha de uma reflexão nesse sentido. Só que nós precisamos de muito mais tempo para pensar como levar adiante a publicização, não a estatização, a publicização dos recursos brasileiros. Em alguns momentos usando o Estado, em alguns momentos usando o privado e, em muitos momentos, a cooperação entre os dois.
Senhor presidente, fico muito honrado com a parte do senador Cristóvão, incorporo as suas palavras e queria passar para o senador Requião.